Atenção, porque hoje à noite tem eleição da nova diretoria da Associação Comunitária do Rio Carvão, aqui em Urucega. O presidente Luiz Henrique Martins está deixando o cargo e é com o Luiz Henrique que eu converso agora. Vai, Cuica, bom dia!
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes.
Eleição confirmada para hoje à noite e querendo te ouvir, uma espécie de balanço, Cuica, todo esse tempo, né, frente à Associação Comunitária, que tem hoje também um movimento importante de eleição.
Isso. A nossa diretoria, que é composta por mim, pelo Davidson Baldin, pela Carol Mariotti, pelo Daniel Goulart, a Eduarda Citadin, o Titão Trento, a Juliana Mariotti, o Rico, a Soinara e o Wesley Scarabellotti. Esse é o grupo que está desde o início de 2023 até hoje. E a partir de agora, né, tem uma nova diretoria, só tem uma chapa escrita, então hoje às 19 horas, tudo indica que será aclamada a nova diretoria, que vai ser presidida pela dona Clésia Seron Mutini.
Perfeito. Inclusive, né, fica o convite aí para que a comunidade possa, principalmente, participar do evento hoje, né?
Sim, nós já colocamos no grupo de WhatsApp do bairro e, né, a rádio já anunciou, foi colocado também em matéria jornalística, jornal impresso, no caso, né? E a comunidade sabe disso e até a gente teve bastante dificuldade para conseguir um novo presidente. Muitas pessoas queriam que a gente continuasse, mas eu tenho meus compromissos pessoais e entendo também que fiz a minha parte e que devemos, né, deixar para uma nova diretoria. Nunca fui muito fã da reeleição. Quando fui vereador, não quis a reeleição. Quando fui vice-prefeito, não quis a reeleição. E também agora eu acho que é importante que outras pessoas participem. Uhum. Fui convidado, assim, pessoas da nossa própria chapa, né? Mas ninguém quer encabeçar, vamos dizer assim. Mas graças a Deus a dona Clésia aceitou o desafio e a luta vai continuar, né?
Uhum. Ô, Cuico, o que é possível destacar nesse tempo de trabalho, né? Conquistas, brigas no sentido de buscar, né, melhorias para a comunidade, que a tua diretoria trabalhou aí numa espécie de balanço aí do que foi realizado?
É, assim, ó, logo que nós iniciamos, né, nós fizemos uma reunião com todos os moradores. Isso foi, só passou o período ali das praias, em março de 2023. Então, já há mais de 3 anos, né? Nós fizemos uma reunião e o foco, né, claro, a gente tem lá a questão da ambiental, que é sempre um problema com a coqueria. Temos as questões ali vamos dizer assim, do tráfego, né? O dia a dia, arrumar a estrada, até questão de abandono de resíduo sólido, lixo, tem outras questões. Mas a gente sabia que o principal objetivo da comunidade sempre foi, né, e continua sendo, a pavimentação da rodovia. Então, nós deixamos assim muito claro, desde o início, que o nosso foco seria isso, continuar a luta atrás do tão sonhado asfalto. Até porque nós tínhamos, né, a comunidade, através da, eu acho que a presidente anterior era a própria dona Clésia, e naquele governo ali do Moisés, nós tivemos com o asfalto praticamente certo, e aí quando chegou no período eleitoral de 2022, mudaram a conjuntura, as coligações, e perdemos o asfalto já quase ganho, vamos dizer assim. Era o mandato do prefeito na época, quem estava respondendo o final do mandato era o Jair Nandi. Eu mesmo, não estando fazendo parte da direção, a gente acompanhou e ia para Florianópolis, dava tudo certo, fizemos reunião na prefeitura na época com o deputado Milton Schaefer, estava tudo certo, e no fim foi, parecia que ia ser, e de novo não deu certo. Então, como já estava o projeto lá, e esse projeto, Joel, sempre é bom frisar, ele está lá há 15 anos. Não são 15 dias, nem 15 semanas e nem 15 meses. São 15 anos. Então, desde a época que foi conquistado ali os 2 primeiros quilômetros, né, até hoje é o mesmo projeto. Então, a gente fica assim, vamos dizer assim, decepcionados, né? Porque se tem todo esse período lá e pede uma diligência, pede outra, será que nunca viram isso? Na verdade, a gente sabe, né? Não teve nunca uma decisão política assim, ó, manda fazer. Essa que é a grande verdade. Então, aí se arruma desculpas, né? Um dia é a ponte, outro dia é que tem que ver a questão do solo, outro dia é isso, outro dia é aquilo. Só que às vezes, quando vai o pedido para lá, por exemplo, no mês de janeiro, foi o pedido para as pontes. Analisaram que só faltava as pontes. Aí depois, chega em março, é mandada a diligência da ponte, por exemplo, eles dizem, ah, mas falta o solo. Ah, mas não viram na primeira vez, por quê? Então, a gente sabe que quando se tem vontade política, manda fazer, passa por cima da área técnica e as coisas acontecem. Então, na verdade, nunca se teve a decisão política de mandar fazer. Essa que é a grande verdade. Então, muita enrolação, muita mentira e de fato concreto, nada. Sempre tivemos muitas palavras, muitas falas, mas dinheiro na conta que é bom, nada.
O Cuica, claro, e entrando, né, na questão da rodovia dos mineiros, porque essa situação das desapropriações e tal, né, que da última semana para cá, o que teria impedido da assinatura por completa até o último dia 3, na sexta-feira, a questão de prazo, teve um tom assim, né, muitas pessoas com um tom de surpresa. Isso para vocês não foi, até inclusive ficou aquele questionamento que muita gente ficou com a dúvida, poxa, mas isso não poderia ter sido observado ontem, antes, eu até fiz esse questionamento para a administração, se isso poderia ser realizado com antecedência ou de alguma maneira ser previsto. Ficou um tom de surpresa para muita gente. Para vocês não foi surpresa, né?
Olha, quando a gente conversava na época do Nandi ainda, com Milton Schaefer, com o governo Moisés, já se falava, ó, tem que fazer a desapropriação e tem que fazer a licença ambiental. E esse assunto é extremamente já batido, né? A cidade inteira sabe, né? Acho que talvez, Joel, na época nem tu não trabalhavas ainda na Marconi. Teve uma discussão aí bastante polêmica entre eu e o ex-prefeito, que com relação à rodovia, se ela era municipal, se ela era estadual, isso aí foi um assunto bastante chato, pesado, que foi discutido por muito tempo. Hoje eu acho que não se discute mais, né? Apesar de ter a sigla SC, ela é uma rodovia planejada com jurisdição municipal. Tanto é verdade, né, que o Estado não pode executar sem fazer um convênio com o município. Então, acho que isso está superado. Então, a partir do momento que tu tens a certeza que a rodovia é municipal, por questões óbvias, quem tem que fazer a licença ambiental é quem é dono da terra, é o município. Da mesma forma, as desapropriações, se a terra é dentro do município, a rodovia é municipal. Quem tem que fazer a desapropriação? Município de Uruçanga. Então, nas reuniões que nós tivemos na época com o Nandi, uma delas, há 2 anos atrás, eu, um pouquinho antes de iniciar a reunião, ali no Paço Municipal, pedi licença na época para chefe de gabinete para poder fazer um requerimento naquele momento. Então, eu fiz um requerimento, isso há 2 anos atrás, hein? Não é 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses. 2 anos atrás foi feito o requerimento em nome da Associação de Santana, quem assinou na época era o presidente, o Yuri Ghisoni, eu representando a Associação do Rio Carvão e o Nandi recebendo. Tenho esse documento guardado, deixando bem claro, pedindo ao município que fizesse a licença ambiental há 2 anos atrás, hein? E fizesse a desapropriação há 2 anos atrás. Por quê? Porque isso era responsabilidade do município, porque todos sabiam que a rodovia era municipal. E de lá para cá, em 2 anos não foi feito isso. Isso é fato, não tem como negar. É fato. Então, ou seja, cobramos do Nandi no período eleitoral, que ele foi fazer campanha lá na associação do bairro, e nós batemos nesse ponto. Aí ele nos questionou que estava em época de campanha e tal, que após a campanha tomaria já algumas iniciativas. Da mesma forma, as outras candidaturas, como da Estela, do Renato, estiveram também no bairro. Inclusive, prometeram fazer o asfalto até Santana. Também questionamos, ó, isso cabe ao município, licença ambiental e desapropriação. Não, tudo bem, vamos fazer a nossa parte. Todos falavam, vamos fazer a nossa parte, por quê? Não vamos deixar nenhuma pendência para o Estado depois ter motivo para negar o recurso. Isso é fato, todo mundo sabe, quem participou da reunião sabe, foi dito 1.500 vezes. E aí eu digo, para nesse momento a gente está agora falando em desapropriação. Eu, particularmente, acho isso aí falta de planejamento. Eu até estou fazendo uma. Voltei a estudar, eu tenho uma disciplina nesse trimestre, que é gestão de projetos, ali na UFSC, aqui de Araranguá. E o professor explicando passo a passo, eu só lembrava da Rodovia dos Mineiros. Falta de gestão. No projeto Rodovias Mineiros. Questão de tempo, meta, sabe? Extremamente. Muitas e muitas falhas. Da mesma forma, não vamos isentar o Estado. Por quê? Em 2023, nós também sentamos na época com lideranças do PL local. Ressalto-se, na época o presidente era da comissão provisória, era o Clezinho Frecia, muito prestativo, o Clezinho, sempre nos atendeu muito bem, só que nós pedimos para ele o quê? Uma agenda com o governador, 2023. Porque, coincidentemente, o mandato do governador Jorginho Melo coincidiu com o mandato da CRIC. Então, desde o primeiro dia que nós entramos, o governador já era o Jorginho. Então, nesse mandato que eu sou o presidente. Então, nós tentamos a agenda e. Né? A gente recebia a resposta que não conseguia agenda. Nem com o secretário nós conseguimos falar. Isso em 2023. Tudo bem, é uma decisão política, o Estado ele opta pelas prioridades deles. A Rodovia dos Mineiros não era prioridade do governo Jorginho lá no início. Muito claro para nós. Tanto que não nos recebia. E foi solicitado, eu tenho um e-mail do pedido feito à direção local do PL. Tudo bem. Aonde foi a mudança, vamos dizer assim, a virada de chave, o marco, que deu aquela, o ponto inicial que deu a mudança? Eu, particularmente, entendo que foi quando a prefeita priorizou. Ela senta o governador sentou aqui com todos os prefeitos da ANREC, cada um fez seu pedido, e a administração, Estela e Renato, optaram o quê? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, o quê? Rodovia dos Mineiros. Então, nesse momento, o governador viu, bah, eu vi todos os prefeitos, todos eles fizeram um pedido, vou atender todos eles. O de Uruçanga era um valor um pouco mais alto, mas ele prometeu naquela época para a prefeita que em 15 dias daria uma solução. Mas isso lá atrás, olha bem, 2000 e. Isso era em 2025, começo, acredito acho 2025. E depois disso foi só conversas. Eu estava, antes de ontem à noite, eu ouvi até a entrevista que a Estela deu na sexta, ontem à noite, e hoje, ainda de manhã, eu estava vendo as conversas no grupo do WhatsApp do Rio Carvão. A gente tem que rir para não chorar. O que foi feito de vídeo com o governador, dizendo que ia fazer a rodovia, com o Grando dizendo que ia fazer a rodovia. Isso, vídeos de um ano atrás, eles dizendo que iam começar, eles dizendo que iam assinar. Inclusive, a liderança local aqui do PL colocou no grupo eu até vou ler aqui, onde é que eu anotei? A Rodovia dos Mineiros, o governador mandou chamar todos em Florianópolis para assinar, incluindo vereadores e presidente de partidos. Foi colocada essa mensagem há um ano atrás. Nós fomos para Florianópolis, chegamos lá, De novo papo, nada de assinatura. Aí foi dito que o governador viria em outubro, não apareceu. Foi dito para ele, vem 7 de setembro, foi dito primeiro, né? Depois lá vem, vai vir na escolha da rainha. Não, 7 de setembro não, que foi depois. Vem na escolha da rainha, não. Vem na chegada do Papai Noel, nada. Entendeu? Então, assim, ó, é que o governo não estava convicto ainda. Aí eu sempre digo que nós temos que agradecer a Vindima Guedes. Sempre falo isso. Por quê? Quando teve a Vindima Guedes, é um período, quem é de Uruçanga sabe, início de janeiro, virada de ano, ninguém tem agenda. Governador não tem agenda, prefeito não tem agenda, todo mundo está na praia e sabe que o político gosta de aparecer. Então, a Vindima Guedes, Uruçanga fica na mídia naquele período porque não tem concorrência. E até os jornalistas não têm matéria para fazer. Então, o governo veio com tudo para cá. E aí, a gente sabe já, né, aquele ato lá de 8 de janeiro, no Rio Carvão, com toda a polpa, nenhum momento foi falado com honestidade para nós lá. Um ato muito bonito, o Estado se compromete ali, foi falado, todo mundo sabe, a palavra assinatura de convênio, saiu em capa de jornal, foram feitas falas, né, a Rádio Marconi transmitiu direto lá, ficou ao vivo, deu um show de transmissão, todo mundo ouviu o governador dizendo que ia fazer até Santana, lembra, acho que todo mundo lembra, está gravado, né? E ainda ele vira para o prefeito de Lauro Miller e diz, ó, e no próximo mandato, que não poderia falar, que isso é promessa de campanha eleitoral, e no próximo mandato é até Lauro Miller. E no mandato dele, vai terminar no final do ano, nós não vamos ter uma colher de asfalto. Então eu sempre falo, é assim, ó, deveria ser regra, não é, mas deveria ser regra na política, deveria ter uma lei, mas como nós não somos um país sério, nada funciona, né? Deveria ser lei que quando um político abrisse a boca e dissesse, ah, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, era só quando o dinheiro estivesse na conta. Aí vão dizer assim, ah, mas aí o Luiz Henrique está falando isso aí porque ele não gosta do governo Jorginho. Falo o mesmo para o governo Lula. Vieram aqui, falaram do túnel da Ponte Morro dos Cavalos, fizeram um barulhão, nada. Duas semanas depois foi desmentido. Ou seja, devia ter punição para os políticos que arrotam sem ter nada na conta. Nenhum centavo, fez vídeo dizendo, pegando um ventilador, jogando para o canto, como se tivesse tudo resolvido. O Estado de Santa Catarina, vendo os vídeos dele, os stories, as publicações, quem vê diz assim, meu Deus, lá em Uruçanga estão fazendo, não tem nada, só papel. A nota promissória e cheque está cheio de gente aí que está para cobrar. Só que dinheiro é diferente. Tá, muita gente aí tem cheque de terceiro e nota promissória na mão. Tem valor? Ah, tem valor, sim, tem. Tem, mas o valor que tem é dinheiro na conta. E nós não temos um centavo na conta. E, ah, mas o ano que vem pode assinar o convênio durante a campanha. Ei, esse ano não sai nada. Depois da eleição, quem perde ajusta as contas para deixar tudo certinho para aprovar as contas. E se ganhou e vai fazer a reeleição, também enxuga para poder... Aí não é mais a lei eleitoral, aí é a lei de responsabilidade fiscal. Isso a gente já sabe. Ah, não, mas se assinar é bom. É bom. Melhor que nada? Claro que é melhor que nada. Nós temos exemplo aí do prefeito de Pedras Grandes que entrou na justiça depois de um convênio assinado. Então, ah, tudo isso é em vão, Luiz Henrique? Não, nada em vão. É um passo a passo da luta. Só que, olha a expectativa que foi criada, tudo em vão. Ou seja, o governo, Jorginho Melo, começou em 2023, até 2026, nenhuma colher de asfalto vai para o Rio Carvão. E ele falou que ia fazer até Santana. Não é palavra minha. É palavra do governador. Está gravado? Então, assim, ó, deveria ter punição para o político que mente de público. Deveria ter. Ah, mas daí a culpa foi da prefeitura. Então, seja sincero e verdadeiro. No ato diz assim, ó, nós estamos aqui não é para assinar convênio, nós estamos aqui para dar um sinal para o município para poder começar agora a parte do projeto para atualizar. Mas tem muitas pendências. Então, se a prefeitura fizer tudo certinho, a gente pode começar esse ano, senão não vai começar. Mas isso ele não falou, né? Por quê? Porque daí não era interessante politicamente. O melhor é enganar o povo, vamos dizer assim, né? Então, isso, para quem ajudou a organizar o evento, ajudou a lotar aquele público para bater palma, é desanimador, é entristecedor, sabe? Porque tu faz tudo, tu sabe a luta que é da comunidade. Ah, se depois eles viram que tinha pouco voto, passaram ali de carro, não viram muito movimento, ei, então não empenha a palavra. Sabe? Esse é o grande erro, na minha opinião.
O Cuica, deixa eu voltar à questão das desapropriações, que digamos assim, a fase mais atual, né? E foi a pauta da entrevista com a prefeita na semana passada, porque inclusive recebi aqui uma informação da própria prefeita, que há um equívoco aqui nas informações, porque o projeto não é mais o mesmo que havia antes. Manteve parte do projeto, mas houve alterações, no caso aqui das desapropriações.
Não, que bom que a prefeita fez esse comentário. Vamos lá. Eu sei, ela sabe que foi alterado o projeto. A previsão inicial era 20 metros. Se fosse padrão estadual, a rodovia é municipal. Mas se fosse fazer uma obra padrão estadual, com mais completa, vamos dizer assim, do centro da pista para as laterais seriam 20 metros. Perfeito? O Estado quis enxugar, gastar menos, viu que não tinha muito movimento a rodovia, alterou. Fez padrão, vamos dizer assim, padrão bom, mas não aquele estadual, ou seja, 7 metros para cada lado. Tá, o que é que tem a ver isso com desapropriação? Eu sou da área de direito, eu sei o que eu estou falando. Então, eu vou dizer, se eu fosse prefeito no dia 1º de janeiro de 2025, o que que eu faria? Ó, essa Rodovias Mineiras, a gente sabe que ela é rodovia municipal. Essa novela é mexicana, já roda anos. O município tem alguma parte que ele já pode fazer, que é licença ambiental e desapropriação. Essa nossa parte já vamos adiantar. O que é que tem a ver eu entrar com uma ação de desapropriação com isso aí? Com alteração do projeto. Ai, não, mas é porque eu ouvi a explicação da prefeita. E ela já falou isso pessoalmente para mim, e eu já questionei ela pessoalmente. Ela sabe disso. Vamos lá. Ah, como é que eu vou pagar os moradores com 20 metros e depois se vai para 7? Como é que vai ser? Eu estou dando dinheiro a mais e depois o pessoal vai ter que devolver? Olha só. Vou dar três opções aqui para fazer. Se tivesse feito com 20, seria a pior das escolhas, porque daí teria talvez que devolver valor, aí complica mais. Faz como 7, com a rodovia municipal? Faz como 7 metros. Ah, mas daí depois foi para 20. Aí faz uma petição lá na justiça, bota: Excelentíssimo senhor juiz da comarca de Uruçanga. O município de Uruçanga vem através desta petição pedir para proporcionalmente aumentar o valor conforme a avaliação diante da mudança do projeto. Deu. Ah, mas isso aí não pode, o juiz vai pedir para entrar uma nova ação. Entra com a nova ação. Mas vamos lá, então, para a terceira opção, que é a melhor de todas. Não queria chegar nesse ponto, mas vamos, né? Fomos questionados. Terceira opção e a melhor de todas. Assumir 1º de janeiro. Zebrinha, Comim, foi quem foi atrás disso. E eu sei as datas porque eles mandaram o WhatsApp para mim quando eles queriam começar a fazer. Começaram bem atrasado, por sinal. Não é culpa deles. E aqui eu faço uma ressalta bem clara para todos que estão ouvindo. Quando eu falo a questão de gestão, planejamento, lentidão, Não estou falando de nenhum funcionário, não estou falando de Fabiane, nem de Carol, nem de Sueli, nem de Zebrinha, nem de Comim, nem de Gabriel. Ninguém, muito menos do jurídico. É Izio, né? Cadorinho, não sei o nome exato dele. Então, é quem está no comando que tem que dar decisão. Faz isso, ó, a meta é para isso, vamos lá. O que que precisa? Então, vou explicar aqui, vou ser didático. O que que precisa para entrar com uma ação de desapropriação? Tu precisa mandar um croqui, um desenho, né? Da área que tu vai desapropriar. Tu vai ter que pegar a matrícula atualizada no cartório de imóveis. Tu vai ter que pedir uma certidão de nascimento, ou de casamento, ou de divórcio, ou de óbito, para saber quem é o inventariante, se tem inventário, se não tem, se o terreno é de posseiro ou não é de posseiro. Ah, se a escola de Santana ela é estadual, é o Estado, tem que passar pela Assembleia. Ah, se a escola é municipal, o próprio município diz que é dele. Joel, se no dia 1º de janeiro de 2025 tivesse ido a campo as mesmas pessoas que foram quase 2 anos depois a campo, teria feito o quê? Já estava com as certidões atualizadas na mão, estava com todas as certidões de óbito na mão, com os croquis prontos na mão, o jurídico estaria com as peças todas prontas, minutas se chama, né? Quando não está oficializado, as minutas prontas, só esperando o start do governo. Aí, em 8 de janeiro, quando o governo deu o start, pode começar? Eu ia lá e protocolava no fórum. Simples assim. Ah, mas esperar? Não precisava esperar. Eu vou ser bem sincero. Nos 6 primeiros meses de 2025, era para estar esses 2 pontos prontos. A desapropriação era muito mais fácil que a licença ambiental. Que a licença ambiental tinha questão da ACP. Enquanto nós tivemos na. Por isso que eu digo assim, as pessoas às vezes falam coisas que não conhecem. Então, assim, ó, não se use desculpas que não faça sentido. Pode, às vezes, enganar quem não entende. Agora, quem entende, não. Na época, todos estavam presentes também. O moço que comandava o meio ambiente do setor do NAND, na reunião, todo mundo do Rio Carvão estava presente e lembra. Ele disse para mim: não, Luiz Henrique, ó, em 1 mesinho essa licença ambiental está liberada. Daí eu olhei para ele: querido, não existe isso. Não, só falta isso, falta aquilo. Isso e aquilo que está te falando demora meses. Não, não. Tá, então vamos fazer assim. Mês que vem a gente senta aqui de novo e vamos ver qual foi o andamento da licença ambiental e tu está dizendo que vai estar pronta. Então vamos ver. Vamos marcar uma nova data? Um dia antes a chefe de gabinete entrou em contato comigo. Ai, Luiz, podemos desmarcar a reunião? Por quê? Não está pronto, né? Ou seja, daquela data levou 2 anos. Então, eu sou do setor público, estou há quase 30 anos no setor público, eu sei como é burocrático. Então, o que tu puder fazer antes, melhor. É igual alguém que vai fazer um concurso público, quer passar no concurso, e só estuda quando lança o edital. Quando eu quis passar nos 5 concursos que eu fiz e passei, eu estudava antes. Quando abriu o edital, eu já estava pronto. Aí, quando o pessoal ia começar a correr atrás do edital, eu já tinha revisto a matéria 5, 6 vezes. Então, isso se diz planejamento, organização. Infelizmente. E aí, né, às vezes a gente tem que ainda escutar coisas que foram ditas na rádio. Ah, talvez eu seja a mais humilde de todas, dando a entender que a gente não tem humildade. E a gente só querendo ajudar voluntariamente, sabe? E não é ouvido. E outra coisa, todos esses passos a passos deveriam ser feitos de forma transparente. Foi me dito também: ah, mas isso não é um Big Brother. Quando tu decide entrar para a vida pública, os teus atos têm que ser transparentes e públicos. Até para te depois questionar, ó, fizemos isso, aquilo, até como autodefesa. Mas não. Aquela vaidade de se proteger, de se manter, de querer guardar como se fosse um tesouro, está aí, ó. Uma luta foi perdido o recurso. Ah, mas Luiz, isso não acabou ainda? Claro que não. E eu, particularmente, acredito, aí não sei, a partir do próximo governo, esse pode até assinar convênio, mas obra nós não vamos ver nesse mandato. Ah, talvez bate uma foto lá de uma máquina, lá na véspera do Natal. Pouco provável. Pouquíssimo provável, tá? Então, esse governo, nos 4 anos, nós não recebemos nada. Falaram muito, ah, nós prometemos, nós temos palavra. Antes, o Grando chegou a comentar numa rádio de Criciúma que, ah, é muita gente falando que quando teve no cargo nunca fez nada. Então, vou até frisar aqui: no mandato do Johnny e do Luiz Henrique, foram conquistados o asfalto para Santana, para quem não sabe. Através do deputado federal Décio Lima, foi o primeiro asfalto para Santana, em frente à escola, aquele pequenino trecho. Mas está lá até hoje, obra bem executada. E os 2 primeiros quilômetros, eu deixo mais mérito a isso até o Johnny, até pela ligação que ele tinha com o Eduardo Moreira, foram conseguidos aqueles 2 quilômetros. Então, nosso mandato foi pouco? Foi, mas conseguimos. Ah, mas caiu no colo do outro prefeito. Só caiu no colo. Papagaio come milho, periquito leva fama. Eu acho que esse é o ditado, né? Mas a conquista, a luta foram através da gente. Então, eu estou consciente quanto àquela crítica que a gente faz barulho. E pelo contrário, quem fez barulho de 2023 até 2026, muito barulho, foi o governo do Jorginho. Bastante barulho, nada de efetivo. Ah, mas eles estão. A culpa foi da prefeitura. Tudo bem. Não vou tirar essa culpa da prefeitura. Só que, então, não fala. Não fala que vai fazer, porque no fim cria uma expectativa. A gente fez papel de bobo, né? A comunidade, todo mundo. E o povo ali sofre, né? Então sejam verdadeiros, falam a realidade. Ó, tá pendente ainda de documento, sabe? Mas não, dizem que vai estar feito, que está feito, que não sei o quê. Aí nessa história a verdade está aí, né? O tempo nunca falha. O tempo é a razão. Quando a Marconi noticiou que o convênio não tinha sido assinado, teve gente que só faltou excomungar a rádio. Olha só, isso foi 8 de janeiro. Até hoje não foi assinado. Quem é que estava falando a verdade? Todo mundo sabe, né? A comunidade está falando a verdade. Não foi assinado. Vai ser assinado? Tomara. É um caminho sem volta? Eu acredito que é um caminho sem volta. Eu acho que essa rodovia, de um jeito ou de outro, e aí a Estela, no mandato dela, eu acredito que no mandato dela, ela vai sim fazer um bom trecho. Até porque ela prometeu para a comunidade que ia fazer até Santana. Mas ela vai ter não vou dizer sorte, que também teve todo um trabalho. Aí vamos frisar aqui, ó, a partir de 8 de janeiro, que foi aquele ato político lá no Rio Carvão, a partir daquele dia, sim, foco total, 24 horas, município, estado, ali foi o start. Ali a coisa funcionou. Ali a coisa foi. Dedicação exclusiva, todo mundo. E eu não tenho menor dúvida da vontade, tanto da Estela, como do Renato, como dos moradores, como o próprio governo agora, por ter empenhado a palavra. O pessoal do PL, todo mundo quer a rodovia. Mas não basta querer, tem que ter organização e planejamento. Vontade eu sei que tem demais. Prioridade, priorizou. Como eu falei, foi uma virada de chave aquela decisão política de priorizar. Mas faltou sim. É triste, eu tenho protocolado, tá? E eu protocolei foi para o município, não foi nem para o Jair Nandi, nem para a Estela. Foi para o município. Eu tenho protocolo pedindo para ser feita essa desapropriação e essa licença ambiental há 2 anos atrás. Então, teve falta de planejamento? Teve. Ah, está tudo perdido? Não. Eu acredito que não é um caminho sem volta, até porque a engenharia do Estado também já está torcendo pela gente. Por quê? Porque ele sabe, né, uma luta, aí o projeto já está cada vez mais redondo, apesar dessa demora toda. Então, uma hora ou outra, esse asfalto vai acontecer. Então, o que eu desejo, né, para a dona Clésia, que ela é uma batalhadora, junto com a comunidade, com os novos integrantes da chapa, continuem essa luta. Eu, particularmente, né, vou ficar fora, né, vou até sair do grupo. Mas no privado vou estar à disposição para o que precisar, o que eu puder ajudar, estarei à disposição para. Porque a gente não tem outra alternativa, né, Joel?
Sim.
Nós não temos outra alternativa. Aceitar e desistir não dá, né? Então, não. Depois de já estar lá na marca do pênalti, nós vamos, com certeza, continuar lutando e brigando. E eu sei que isso é prioridade da administração, como é da comunidade. Então, o que eu desejo é que a dona Clésia e eles continuem lutando, continuem brigando para que essa rodovia, enfim, saia do papel.
O que a comunidade tem falado, especialmente recentemente, né, para a Associação de Moradores em relação à obra? Porque em relação até à questão de transparência, eu até preciso reforçar que cada etapa, de fato, nós recebemos aqui as informações. Dias atrás, até mesmo, os vereadores fizeram uma certa cobrança, mas eu acho que as etapas, pelo menos aqui na Rádio Marconi, nós recebemos a própria prefeita, né, para falar em relação às etapas que estavam acontecendo. O que que hoje a comunidade tem comentado? Qual é o sentimento, principalmente, de quem vive diretamente a situação e aguarda isso?
A comunidade, né, falar no popular, ela acha que os políticos são todos mentirosos. Pelo menos é o que eu entendo. Eles veem desse jeito, ou seja, promessa, tá certo, e nunca tá certo. Entendeu? Então, eu tô falando aqui no vocabulário popular, é isso. Eu penso o quê? Muita mentira, muita promessa, nada de concreto. É papel, vai dar, quase vai dar, não vai dar. E o pessoal quer ver o quê? Máquina trabalhando, dinheiro na conta, coisas concretas, né? Então, para a comunidade é sempre isso, é muita promessa, muita mentira e nada de real. Esse é o sentimento. Claro, eu vamos dizer assim, eu tenho conhecimento de causa, sou da área, já fui da área política, sou área de direito, a gente sabe que tudo isso aí é uma poupancinha que a gente está fazendo. Cada dia está criando mais corpo. Eu acredito que é um caminho sem volta, sabe? Eu acho que vai, uma hora vai acontecer. Mas a comunidade, ela, eu acho que é São Tomé, né, que fala, né? Tem que ver para crer, né? Então, se não ver, ninguém vai crer. É isso. Tanto que quando o governador vinha, a gente estava todo empolgado ali no bairro, muita gente dizia, ah, eu não vou, porque isso aí também é só política. Então, às vezes a gente não pode nunca menosprezar a inteligência popular, né? Porque a gente acha que as pessoas são pessimistas, mas às vezes parece que tem a percepção, as pessoas mais velhas sempre são desconfiadas, né? Elas já viveram muito e elas estão bem naquele lema, né? Ver para crer. Então, enquanto a gente não ver o asfalto, não ver o dinheiro na conta, vai ficar sempre essa desconfiança no ar.
Tá bom. Conversei com, até então, né, presidente da Associação Comunitária do Rio Carvão, está deixando a presidência, o Luiz Henrique Martins, e claro, né, que falando da associação, a Rodovia dos Mineiros está aí na linha de frente, né, do acompanhamento. Cuica, obrigado pela participação.
Joel, quero assim, em nome de toda a diretoria da CRIC, agradecer extremamente a Rádio Marconi, sempre foi muito solícita, ela sempre muito prestativa, é um braço, né? Da mesma forma os jornais impressos locais, mas sempre falo, em especial Marconi, é que lidera aqui, que ajuda, faz a cobrança, então um parabéns assim, em nome do padre, do André, e a toda a direção, pelo trabalho que vocês realizam, que acabam ajudando e muito a comunidade do Rio Carvão. E Santana, Santaninha, Mina Veloso e toda a região ali. Muito obrigado. Bom dia a todos.